Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Minha gente, se prepara para essa lista de convocadas. Ebola, hantavírus, influenza, sarampo, dengue. Não é brincadeira, são muitos vírus circulando mundo afora e alguns que inclusive acometem aqui o nosso país. E a gente vai entender melhor esse cenário, o que que a gente realmente precisa se preocupar, o que que é falso alarde, mas principalmente como a sociedade como geral está lidando com mais uma disseminação de vírus, quais são os conhecimentos, quais são os ensinamentos que a pandemia nos trouxe e de fato a gente está levando adiante. Eu fico tranquilo porque a gente vai conversar com um especialista de mão cheia que domina todos esses assuntos. Quem conversa bem viver é Renato Kifuri, ele que é pediatra infectologista, mestre na Unifesp, secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, que alegria falar com o senhor, obrigado pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês.
Perfeito. Doutor, pela nona vez, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acionou emergência global em relação a mais algum vírus que circula, no caso, por conta da ebola. Chama atenção que é a terceira vez que a OMS aciona esse patamar de urgência por conta do vírus da ebola. É porque é um vírus que se muta muito rapidamente ou a gente até pode colocar um sinal de negligência por parte de autoridades, dos países desenvolvidos, de não olharem com a devida atenção ao que acontece no continente africano?
Sem dúvida, é uma doença que nós classificamos como doença negligenciada, ou seja, não há estímulo em produção de remédios, drogas antivirais, não há muito estímulo na produção de vacina, embora exista já uma vacina contra o ebola. A gente tem um problema localizado, felizmente ainda localizado, ou infelizmente, em poucos países. A República Democrática do Congo tem concentrado a maior parte dos casos. E quando ela ameaça, através de algumas variantes, existem quatro tipos de ebola diferentes, circular em outros países, como está acontecendo agora em Uganda, por exemplo, um país vizinho ali na região do Sub-Saara, cria esse alerta de uma potencial disseminação para outros locais. Não é uma doença de transmissão respiratória, ou seja, não é tão fácil pegar o ebola, é preciso um contato muito próximo. O vírus se transmite através do morcego, que é o principal reservatório do vírus, e ele, ao se alimentar, deixar aquelas frutas ali mal comidas, ou próprio contato com o animal, pode infectar humanos e, eventualmente, de humano para humano, no contato mais íntimo, mais próximo, dentro de casa, manipulando, às vezes até em velórios, a descrição de transmissão. Ou seja, o potencial de disseminação global é muito pequeno. Mas realmente, na localidade, nos países vizinhos, isso tem acontecido, isso chama a atenção das autoridades.
Doutor, embora de fato seja uma doença com pouco risco de se transformar uma pandemia, como a gente viu da Covid, não muda o fato que mais uma vez ela volta e acomete com muita velocidade um povo. São mais de 100 mortes que a gente tem desde que ela começou a disseminar. O senhor colocaria como mais uma falha como sociedade no que diz respeito às entidades responsáveis, talvez colocar até a responsabilidade na OMS, frente a tudo que a gente teve de experiência da pandemia, de todo o caos que aconteceu, e passam 5 anos desde que começou o vírus, mas 2, 3 anos desde que a gente mais ou menos tem um controle, e mesmo assim parece que repete-se erros, que se negligencia doenças da determinada onde ela comete, aonde que ela se mais propaga.
O que chama atenção realmente no ebola é sua alta letalidade, né? Que bate aí 40, 50% dos indivíduos acometidos acaba vindo a óbito, o que cria, obviamente, uma necessidade urgente de contenção da doença e o investimento, sem dúvida, para prevenção e tratamento. Você disse muito bem, acho que a gente não devia ter aprendido com a Covid-19 que nem no mundo, com tantas distâncias curtas, com deslocamentos populacionais frequentes, ninguém estará seguro enquanto todos não estiverem seguros. Então, se nós não cuidarmos do aquecimento global, da dispersão de doenças transmitidas por vetores, por mosquitos que se alastram no mundo inteiro, hoje a gente registra casos de dengue na França, ou seja, não é que pessoas que saíram da França e vieram para o país como o Brasil voltaram com dengue. Nunca saíram da França e tem dengue circulando na França, ou seja, nós estamos vivendo uma globalização, inclusive das doenças, e nós precisamos mudar realmente o conceito e a cultura de que todos precisam estar protegidos em todos os locais do mundo, porque só assim a gente consegue manter a população mundial livre de algumas doenças evitáveis, evitáveis e tratáveis, desde que haja investimento.
Doutor, e agora só para fechar esse panorama global, a gente também teve no início do mês essa preocupação com o hantavírus por conta de uma variante que surgiu dentro de um navio que saía da Argentina em direção à Europa, se não me engano. É uma situação que no início trouxe muita preocupação, mas agora me parece que já se acalmou, não há motivo para alarde.
Surtos de hantavírus acontecem, há descrições, e o Brasil registra 30, 50 casos anualmente, geralmente indivíduos que têm contato com roedores, que é o principal reservatório do vírus, do hantavírus, são os roedores de áreas rurais, ou seja, indivíduos que trabalham em fazendas, em armazéns onde tem ratos, em depósitos de alimentos, geralmente homens do sexo masculino, idade jovem, trabalhadores, é que acabam se infectando aqui no Brasil. Existe uma variante do hantavírus, a variante andina, que tem aí uma potencial de transmissão de pessoa a pessoa mais aumentada. Ou seja, o vírus tem uma afinidade maior nos receptores dos seres humanos e, com isso, a transmissão entre humanos é possível. E foi justamente, ainda não está muito claro como é que apareceu o primeiro caso dentro daquele cruzeiro que saiu da Antártica e estava indo em direção à África, que um indivíduo infectado acabou transmitindo a doença dentro do navio para outras pessoas. Provavelmente esse é o caminho epidemiológico que o vírus surgiu. É pouco provável que tenhamos roedores infectados dentro do próprio navio transmitindo para muita gente. Provavelmente foi um caso. A própria Organização Mundial da Saúde acredita nessa fonte humana que entrou dentro desse cruzeiro e acabou infectando outras pessoas. Também com uma alta letalidade, como é o ebola também, o hantavírus tem uma letalidade muito alta. É importante destacar que esse período de transmissão da doença às vezes pode ser prolongado, ou seja, ou mesmo a incubação. O indivíduo que já adquiriu o vírus vai manifestar esses sintomas, às vezes, 15 dias, um mês depois da exposição. Então, todos os indivíduos que estão ou que tiveram presentes nesse cruzeiro, que já foi esvaziado, o navio desinfectado, precisam ficar naquela quarentena. 6 semanas é o tempo normalmente que a gente faz, ou a gente tem para observação desses indivíduos, para apresentarem algum sintoma, febre, mal-estar, dor no corpo, procurarem, obviamente, rapidamente um serviço de médico para fazer o diagnóstico, afastar o quadro de hantavírus, porque ele pode manifestar tardiamente. Então, essa vigilância, mesmo após o isolamento, é fundamental, porque casos secundários, ou seja, a dispersão da doença em outros locais, a gente consiga evitar dessa forma.
O ratinho do arroz, né? Que é o nome desse roedor que é.
É isso.
E é triste porque ele é tão bonitinho. Depois eu fui pesquisar, ele é bem fofo, diferente do morcego que deve ter vindo da ebola e também do
É
Covid. Mas enfim,
verdade,
só uma pequena curiosidade. Doutor,
é um
deixa eu trazer
pequeno
agora.
terrorista biológico.
Terrorista biológico. Doutor, deixa agora trazer o assunto aqui para o Brasil, porque a gente está em plena campanha de vacinação contra a influenza. São Paulo é um exemplo de uma cidade que ampliou para todo o público, então aqui a gente já reforça a necessidade que todo mundo está nos acompanhando de ir de graça no postinho, super rápido, ainda mais nesse início que tem pouca fila. Mas eu queria ouvir um pouquinho se você que. O senhor que está bem dedicado a isso, que dentro da minha bolha, dentro do meu círculo, muitas pessoas estão infectadas de influenza e a gente nem chegou ainda no inverno, né? Normalmente começa mais para final de maio, junho. Realmente é uma percepção individual ou há um panorama de maior contaminação de gripe influenza do que o normal, doutor?
Não há dúvida de que a temporada 2026 começou muito mais precoce do que normalmente acontece com vírus influenza. A gripe tem uma tendência a iniciar sua circulação aqui no nosso país, excetuando a região norte, onde a temporada começa realmente mais cedo, mas do sul, do nordeste para baixo, o final do outono e o inverno é o período de maior concentração regularmente do vírus influenza. Este ano, de forma bastante atípica, o vírus começou a circular já no final de março, teve o seu pico no começo de abril, com muitos casos. A variante que estava circulando aqui era semelhante àquela gripe K do hemisfério norte, ou seja, os deslocamentos populacionais favorecem essa entrada. Um vírus com muito mais transmissibilidade. Eu acho que acabou coincidindo a temporada precoce com um vírus de mais alta transmissibilidade, fazendo com que nós tivéssemos uma explosão de casos aqui no Brasil. já emendando uma segunda onda da doença agora acontecendo com vírus, outro vírus, não aquele H3N2, mas o chamado vírus B, já começando a circular aqui no Brasil. Ou seja, nós estamos realmente. A temporada de gripe é sempre imprevisível. A gente não sabe se ela vai acabar mais cedo, pelo fato de ela ter começado mais cedo, ou se ela vai se estender por mais tempo. Modificações climáticas, características dos vírus, aquecimento global, tem feito ou tem causado uma certa imprevisibilidade do que pode acontecer com a temporada cada ano, já que essas estações estão cada vez menos bem definidas, as estações do ano, e isso favorece a circulação de vírus fora do seu padrão normal. Então, é para se observar e lembrar que nós dispomos de uma ferramenta hoje de prevenção, que é a vacina. A vacina começa a ser disponibilizada pelos grupos de maior risco, 70% dos óbitos que acontecem anualmente, o ano passado foram 3.500 óbitos por gripe, acontecem em pessoas idosas, crianças, gestantes, portadores de doenças crônicas, são os primeiros que devem ser vacinados. E à medida que a temporada vai avançando, nós não podemos ficar esperando toda essa população procurar vacina. Os municípios, aí, o próprio estado, acaba muitas vezes liberando para toda a população para proteger o quanto antes. É melhor proteger mais pessoas o quanto antes do que retardar a vacinação dos grupos específicos, dos grupos prioritários. Então, esse balanço entre o momento de liberar a vacinação para todos é feito de acordo com o número de doses, com a procura de cada região. Então, alguns estados, como o Rio de Janeiro, o município de São Paulo, já têm liberado, outros ainda estão buscando atingir a cobertura dos grupos prioritários com mais intensidade.
Doutor, eu já quero te ouvir um pouco a respeito sobre se está satisfatório ou não os índices, não só de influenza, mas de todas as outras vacinas que a gente tem
Tá bom?
disponíveis para a nossa população. Mas eu gostaria de ouvir o senhor aproveitar que você trouxe sobre as mudanças climáticas que vêm afetando bastante, sobre inclusive a disseminação de doenças, porque esse ano, a que tudo indica, estava inclusive conversando com um colega cientista seu, Carlos Nobre, ontem, ele nos alertava sobre que esse ano certamente será um ano de El Niño. Não se sabe a intensidade, mas se sabe que ele vai acontecer e as consequências dele é aumento de chuvas na região sul do Brasil e aumento de temperatura geral aqui na região sudeste, o que é um prato cheio para a disseminação de várias doenças, de vários vírus, de vários mosquitos, inclusive o da dengue. E aí me lembro, como 2, 3 anos atrás, a gente passou por um surto sem precedente de dengue. É possível, então, que talvez no final desse ano, início do ano que vem, a gente volte a enfrentar novos números assustadores de dengue, a despeito da vacina que começou a circular?
A dengue é uma doença que tem diversas características e a sua disseminação é uma função de diversas variáveis, né? O tipo de dengue, nós temos quatro vírus de dengue circulando. Quando nós temos a ausência durante um tempo de circulação de um tipo e ele reaparece, ele encontra muitos suscetíveis e aí a tendência é ter um número maior de casos. É função também, muitas vezes, do local onde a doença aparece com mais força. Tem áreas que já vivenciam dengue há muito tempo e o número de suscetíveis é menor. Outras áreas virgens de exposição ao vírus, como a região sul, aumentou abruptamente nos últimos anos, também fazem muitas vezes explodir casos numa região ou outra. E fundamental lembrar também que quando você tem uma grande epidemia, como foi em 2024, em geral, você, mesmo se infectando por um único tipo de vírus, há uma proteção temporária cruzada para outros tipos, para um dos outros três tipos da dengue. Então, há um silêncio, geralmente, depois de uma grande epidemia de uns 3, 4 anos, onde você ressurge, normalmente, aquele proteção conferida cruzada para os quatro tipos acaba se perdendo e você novamente essa população altamente infectada volta a ficar vulnerável. Então, quando há uma combinação de um vírus novo entrando, de um tempo decorrido de uma epidemia grande, especialmente com uma alta infestação de mosquitos, você tem a combinação perfeita para você ter uma explosão de casos. Então, é importante monitorar a região, monitorar o tipo de dengue que está circulando entre nós, o período das últimas pandemias, para a gente entender. Mas o que é fato é que o aquecimento global, a dispersão do mosquito tem aumentado em todo o planeta. Locais inimagináveis como Argentina, Uruguai, França, Hemisfério Norte, Estados Unidos, registrando casos de dengue, ou seja, mosquito por lá, pessoas com dengue por lá. E essa combinação perversa de muita gente doente com muito mosquito é que exponencia o número de casos. Nós precisamos reduzir os dois pilares: reduzir a população de mosquito, continuar com as nossas intervenções no controle do vetor e reduzir o número de doentes através da vacinação. Essa combinação vai fazer com que essa curva se inverta. Menos mosquitos, menos pessoas doentes, menos força de transmissão, menos número de infectados e, consequentemente, menos casos também.
É uma equação complexa, mas a gente sabe que profissionais da saúde, toda a experiência que o SUS tem é capaz de lidar com essa situação. E eu só queria ouvir uma rápida palavra do senhor sobre o que a gente pode esperar dos efeitos da vacina. Ainda está cedo, eu imagino, né? Para a gente conseguir ter ter uma noção realmente se ela pode ser, talvez, né, essa bola mágica que vai nos livrar dessa doença. Não dá ainda para ter esse tipo de presunção, né, doutor?
As vacinas hoje liberadas contra a dengue no país visam a proteção dos adolescentes, 11 a 14 anos, com a vacina japonesa, já estamos no terceiro ano. É importante melhorar essa cobertura, que está em torno de 60% para a primeira dose, 40% só receberam duas doses, e brevemente esperar contar com uma quantidade maior de vacinas do Butantan também, que a ideia vai ser vacinar os adultos a partir de 59 para baixo. Já que nós temos aí a vacina licenciada até 59 anos, a partir de 60 anos ela ainda não está aprovada. Então, nós vamos vacinando os nossos adolescentes, com o passar dos anos, vamos acumulando adultos vacinados e vamos começar utilizando a vacina do Butantan a partir de 59 anos para menos, para acumular também essas duas faixas etárias um dia se encontrarem e nós temos aí uma população, boa parte da população vacinada. Estamos longe de alcançar resultados de impacto em redução da dengue com a estratégia de vacinação. Uma parte muito pequena da população está sendo vacinada, mas esse é o caminho: aumentar a cobertura vacinal, aumentar o número de doses disponíveis, aumentar o público elegível para trabalhar nas duas esferas. Diminuir o número de doentes para potencializar, reduzir a potencialização de transmissão e controlar o vetor, que também ajuda no controle da febre aureopuxa, da chikungunya, na Zika vírus e na febre amarela, ou seja, o Aedes aegypti é um transmissor de diversas doenças que a gente precisa controlar aqui no nosso meio.
Pronto. Doutor, só para então a gente fechar, já que o senhor mencionou a cobertura vacinal, eu queria justamente terminar a nossa entrevista falando sobre isso, porque a gente passou por um deserto de vacinação recentemente, principalmente durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando nossos índices de vacinação, que eram formidáveis, invejáveis, despencaram de uma maneira abrupta, e a gente sabe que reconstruir qualquer política pública demanda tempo. Qual que é a avaliação que o senhor faz agora que a gente está no último ano de gestão do presidente Lula? Com a retomada de diversas políticas de ação, inclusive o Zé Gotinha, que o presidente Lula cobrou quando era candidato. Cadê o Zé Gotinha? O Zé Gotinha voltou, mas voltou do jeito que precisava, doutor. Nossos índices já estão satisfatórios. Qual que é o panorama que a gente pode fazer, por favor?
Nós estamos recuperando as baixas coberturas que teve seu recorde triste durante a pandemia. Chegamos na cobertura infantil a 70% das crianças somente vacinadas, 3 em cada 10 crianças não estavam com a vacinação em dia. Um número assustador que coloca em risco todas as conquistas que nós já tivemos na eliminação da poliomielite, do sarampo, da coqueluche. Um duro trabalho tem sido feito pelo Ministério atualmente para recuperar um dos pilares fundamentais que motivam a cobertura elevada vacinal, que é a confiança. Confiança não só na vacina, no produto, mas na política pública que coloca essas vacinas à disposição da população. Então, é fundamental a orientação e a população entender ou procurar os caminhos oficiais e os meios de comunicação. Os acessos nos sites confiáveis de informação de qualidade. Houve um grande período de uma grande desinformação no país, especialmente relacionado à Covid-19, que colocou o fenômeno da hesitação vacinal em alta, algo que já acontecia nos outros países. Achávamos que o Brasil era imune ao antivacinismo, e infelizmente ele prosperou aqui durante o período do negacionismo e que deixou muitas famílias inseguras. As famílias querem o bem dos seus filhos, querem o bem da sua população, estão inseguras em se vacinar porque foram contaminados por essa doença, a desinformação, que é uma doença digitalmente transmissível e que muitas vezes faz mais vítimas do que os próprios vírus e bactérias.
Dr. Renato Kifuri, pediatra, infectologista, mestre pela Unifesp, secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigado mais uma vez por esse tempo, por ter passado por tantos temas, por esse leque e trazido essa informação para a gente com tanta paciência. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, amigo.
Eu que agradeço, meu caro. Um grande abraço a todos. Que uma ótima semana. E vamos nos vacinar aí para nos proteger de doenças evitáveis. Não há nada pior do que adquirir uma doença que poderia ter sido evitada com uma simples vacinação. Grande abraço.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.